Boa noite aos queridos colegas. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, 26 de abril de 2016. E temos algumas considerações, algumas perguntas, algumas questões aqui. O Gustavo, por exemplo, colocou. Pode repetir a pergunta?
Qual é o posicionamento da filosofia clínica frente ao tema inconsciente? Ele depende mais das crenças da pessoa ou a existência dele ou não? Ou ele depende sim do que a filosofia clínica tem como verdade?
Viram a questão? Ele mudou, né? Ele tinha perguntado outra coisa, mas tudo bem. Vamos trabalhar uma parte, pelo menos, do que ele colocou agora. Se uma pessoa acredita numa estrutura interna chamada inconsciente, arregimentada por regras, por leis, por códigos próprios, independente de outros fatores, vamos dizer assim que você estudou a historicidade dela, colocou isso numa base categorial e vai estudar isso como um fenômeno puro. Eu sei que é uma licença quase que estamos fazendo aqui, mas é só a título de ilustração. Isso que está ali, que é denominado inconsciente, que tem postulações, regras próprias e no qual a pessoa acredita piamente. Ainda que às vezes ele não se manifeste como inconsciente, mesmo a pessoa acreditando, é provável que, dependendo da força deste tópico estrutural, do tópico 5 prejuízos, da crença que ela tem nisso, ela pode estabelecer critérios de conversação com isso que ela denominou inconsciente, no qual ela acredita. E a partir de então, pode ser que alguns desses elementos vão se pronunciar. Exemplo disso, a pessoa está caminhando, tropeçou, exatamente quando ela tinha acabado de dizer que não poderia tropeçar naquele dia. E ela atribui isso a um fator inconsciente. Quer dizer, pode ser desta forma, não quer dizer que vai ser sempre com todo mundo e tudo mais, como temos visto. Outras vezes, há pessoas, como vimos em aulas anteriores, que a estruturação de pensamento delas, quando foi edificada ao longo do tempo, trabalhada, construída, conforme essa pessoa se posiciona existencialmente no mundo, às vezes a pessoa criou o que se chama inconsciente ou algo muito próximo a isso. E é curioso que muitas dessas pessoas não acreditam no inconsciente. Dizem isso não existe, bobagem. É coisa de psicanálise, tal qual muitos inventam Deus lá na religião e tal, e muitos não acreditam. E no entanto, se isso tiver força, não como um prejuízo, mas em outro tópico, por exemplo, termos agendados no intelecto, isso pode se pronunciar, isso pode fazer criar situações e desenvolvimentos na vida dessa pessoa e ela não atribuirá isso, provavelmente chamará isso por outro nome, mas já que ela diz que não existe, etc., né? Ou seja, em filosofia clínica, por tudo que estamos vendo até aqui na estrutura do pensamento, que é este curso, né, a abertura da caixa de ferramentas, algumas pessoas elas não têm, em grande parte, o que se chama de inconsciente. Isso não existe na IP delas, ou existe rudimentos disso. Outras pessoas têm isso muito bem desenvolvido, e entre uma ponta e outra, de tudo. Não é? E isso muitas vezes não depende do fato da pessoa acreditar ou não, sabe? Pode se manifestar por outros tópicos estruturais, pode se manifestar até por uma armadilha conceitual. A pessoa, inadvertidamente, à medida que edificava sua estrutura de pensamento, acabou embutindo lá um mecanismo denominado a estrutura do inconsciente. Bem, e na nossa aula de hoje vamos trabalhar um texto de um romântico, de um poeta, de um narrador alemão. O nome dele é Josef von Eichendorff, que no Brasil provavelmente ele é chamado de Eichendorff. E ele nasceu em 1788, esse poeta e narrador. A obra-prima dele se chama História de um Vagabundo e é de 1826. O que nós vamos ver hoje é uma novela que ele. Eu vou ler aqui a apresentação. Olha o que fala sobre essa novela dele. Sortilégio de Outono é o nome da novela, que foi escrita entre 1808 e 1809. Portanto, temos aí mais de 100 anos da escritura dessa obra. E ele diz assim, ao apresentador da obra, ele dá uma versão romântica de uma famosa lenda medieval, que passa, aí é um personagem chamado Tannhäuser, que passa uma temporada no paraíso pagão de Vênus, visto como um mundo de sedução e do pecado. É uma lenda medieval que mais tarde o músico Wagner trabalhou em uma ópera lírica. E disse aqui também que ele inspirou, essa obra inspirou um outro texto deste mesmo autor. A história em si é muito simples, mas o que ela nos traduz de ensinamentos para o que estamos trabalhando aqui é muito significativo, ok? São dois personagens. Vou ler o resumo aqui antes de entrar diretamente na obra para vocês. São dois personagens que ficam conversando, interagindo, e eles passam de um mundo para o outro. O que há de aproximação, de entendimento, de elementos que são sinônimos e que destoam de um mundo para outro, é que vai trazer a grande peculiaridade desse texto. E vamos imediatamente a ele. Alguns colegas que estão chegando agora, o professor vai puxá-los para aqui. Pronto. Vamos lá então. Não é um daqueles textos que os colegas precisam ficar muito atentos e que trazem nuances assim que deixam procurando, tateando no escuro nessa primeira fase. Não, é um texto bem interessante, é bem simples no início dele, e então ele começa a apresentar algumas bravatas e surpresas nessa obra, tá bom? Por favor, temos o microfone aberto, cuidem. Então, iniciando imediatamente o texto de Eichendorff. Saindo a caça numa serena tarde de outono, o cavaleiro Ubaldo afastara-se bastante dos seus e seguia a cavalo por entre colinas solitárias, montanhas cobertas por bosques, quando de uma delas viu descer um homem com insólitas roupas coloridas. O estranho não deu pela sua presença até chegar bem perto dele. O cavaleiro Ubaldo viu então, para sua surpresa, que o homem vestia um elegante roupão de ornamentos suntuosos que, à força do tempo, perdera contudo o brilho e saíra de moda. Seu rosto era belo, mas pálido e coberto por uma barba revolta. Bem, este é o início desta novela do Eichendorff, escritor romântico alemão. O cavaleiro Baldo está lá nos seus afazeres, seguindo por colinas solitárias, e subitamente vê um sujeito como esse, esquisito, descendo suas roupas iluminadas mais antigas no meio daquele bosque, e vai ter contato com esses dois homens, terão contato. Agora começamos a trazer para os nossos trabalhos, para as nossas lições aqui. Vejam, Quando nós trabalhamos a estrutura do pensamento, os professores dos centros de formação colocam uma bolinha no quadro. Eis a estrutura do pensamento. A estrutura do pensamento, conceitualmente, é tudo aquilo que está em você. Suas emoções, suas buscas, os seus raciocínios, dados epistemológicos de valor, etc. O nosso papel consiste em estudar como eles se relacionam entre si, o que damos o nome de autogenia, e vermos a partir daí o que é determinante, o que está aqui em diferentes contextos, aquilo que causa choques, e ver o elemento que em clínica terá o respaldo e a atenção das pessoas envolvidas. Muito bem. Assim colocando, parece que os limites de uma estrutura do pensamento são rapidamente alcançáveis. Basta você estender um braço, no caso o lápis e o pincel atômico, e você logo já circunscreve aquilo no quadro e fica parecendo que tudo na estrutura do pensamento está ao nosso alcance. Isso é assim, pelo menos até chegar lá pelo tópico 14, espacialidade, quando então o aluno começa a desconfiar que essa história não é muito assim não. Que às vezes uma estrutura do pensamento pode ser tão ampla e seus limites e cercanias podem ser tão difusos que será complicado mapear isso. Muitas coisas que ela considera que estão dentro estão fora e assim vai. É o tema lá do caderno G que vocês têm. Muito bem. E o nosso tema de hoje, que trata, já é o prefácio, viu, da terceira parte da trilogia sobre inconsciente, que fecha lá o estudo. Nesse pedaço de hoje, eu quero mostrar algo significativo para vocês. Que algumas dessas coisas, hoje, talvez não façam muito sentido, mas muito provavelmente, na nossa próxima aula, fechando a trilogia, farão sentido, servirão como exemplos ricos de alguns fenômenos. Vejam, e pesquisei muito até achar esse texto aqui. Olha, eu tenho 3 livros sobre essas novelas curtas, muito bonitas, e aqui, depois de muito procurar, é que eu fui achar uma que ilustrasse parte dos nossos propósitos. Porque aqui esse cavaleiro Baldo e esse homem esquisito que vão se encontrar, eles vão se afastar muito das bases categoriais deles e vão caminhar por rincões das próprias estruturas de pensamento bastante distante daquela parte urbanizada, daquela parte que é socialmente desenhada por uma época, por uma cultura, por uma tradição, e que nós chamamos, entre outras coisas, de área consciente, a área na qual sabemos o que se passa, que brilha a luz do dia, né? Eles se afastam muito daí e entram em partes de suas estruturas que são tão remotas que eles mesmos começam a questionar uma série de coisas. Algumas pessoas, quando se afastam dessas áreas centrais de suas estruturas de pensamento, e o fazem às vezes, por exemplo, via um tópico que ele não tem relevância, então para uma pessoa o tópico 1 pode ser bastante irrelevante, mas num determinado momento da vida ela caminha para uma região, vai morar num lugar, e aquilo que era periférico começa a ganhar uma certa força de consistência e partir para uma conversação mais diretiva e decisiva com relação aos outros tópicos. Esse conto, esta curta novela, vai nos ilustrar isso aqui, de várias maneiras. Vejam como é que eu encontro entre eles. Ambos se cumprimentaram perplexos, e o Baldo, o cavaleiro Baldo, explicou que tivera a infelicidade de perder-se por aquelas bandas. Muito bem. Propositadamente eu não vou caracterizar nesse momento as propriedades de Ubaldo e deste outro homem. Depois vamos ver se isso ocorre, tá? Dependendo de como andar a aula aqui, das questões que os senhores levantarem. Então, Ubaldo estava caminhando. Considerem a analogia, caminhando pelo mundo dele, pelas coisas conhecidas do mundo dele, um cavaleiro medieval, não é? Espraiando seu mundo, e subitamente ele se afasta muito do aldeamento que para ele era conhecido, do mundo dele, e ao se afastar, ele começa a notar que, puxa, onde eu estou? O que mostra para um homem como Ubaldo que ele começa a se afastar do eixo de urbanidade da IP dele? É a vegetação que muda, é o clima que muda, são as pessoas que ele encontra, cada um terá seus critérios. Okay? Alguns sentem medo, outros sentem. Obrigado.
Fora do gelo.
Outros sentem outras coisas. Okay? Cada pessoa tem seus dispositivos internos, né, de localização existencial. Quando nós acompanhamos a historicidade da pessoa, nós temos uma espécie de percepção em torno do núcleo de onde ela caminha, onde ela usualmente está, com quem ela usualmente fala, sabendo que teremos várias exceções a isso. Observem o que ocorre quando alguém, como o cavaleiro Ubaldo, se distancia de tudo isso. Alguns chegam a perguntar: ainda estou dentro da minha estrutura de pensamento? Ou já estou numa interseção tal com outras coisas, pessoas, contextos, sendo que esses caracteres do outro já são tão fortes que não estou mais na minha estrutura? Como saber se está ou não ainda na sua estrutura? Como a professora Rose Pedrosa sabe se ela ainda está no, na periferia de Fortaleza, se ela já deixou Fortaleza tão para trás que já começa a vegetação do Crato, do Cariri? Como ela sabe disso? Há muitos indícios, né? Desde a temperatura, desde as pessoas, desde as atividades. Não é um elemento isolado apenas, em geral, que nos dá esse critério. Bom, mas seguindo aqui, vamos ver melhor o que se passa. Ubaldo explicou que tivera a infelicidade de perder-se por aquelas bandas. O sol já mergulhara atrás das montanhas e aquele lugar era distante de toda a habitação humana. Assim, o desconhecido propôs ao cavaleiro que pernoitasse com ele. Na manhã seguinte, a primeira luz indicaria o único caminho de saída daquelas montanhas. Ubaldo aceitou de bom grado e pôs-se na trilha de seu guia por desfiladeiros de mata deserta. Prestem atenção aqui ao texto, ok? Desconhecido propôs ao cavaleiro Ubaldo que pernoitasse ali com ele, que na manhã seguinte, a primeira luz do dia, indicaria o único caminho de saída daquelas montanhas. Ubaldo aceitou de bom grado e pôs-se na trilha de seu guia por desfiladeiros de mata deserta. O que ocorre quando alguém que tem uma estrutura de pensamento delineada por sua época, pelas bases categoriais, por sua historicidade, se afasta fortemente desses elementos que lhe servem até como característica de identidade? Lembrem que há pouco eu falei, não vou caracterizar ainda esses dois. Vejam como é que acontece aqui durante o texto. O que acontece com essa pessoa que se afasta desse jeito e então, perdida, recorre a alguém lá nos confins da sua estruturação para guiar para onde, no caso do cavaleiro Ubaldo? De volta para ele, para a estruturação interna dele, para o mundo tal qual ele o conhece e tudo mais. Mas vejam, ele achou esse sujeito esquisito, diferente, um homem com insólitas roupas coloridas, conforme é descrito. Será que ele tem a cuidade para dizer: eis um guia em quem eu posso confiar para me levar de volta? Quais os critérios que o Ubaldo usualmente utiliza lá no mundo dele, o Ubaldo, servem aqui nessa interseção? E será que o Ubaldo tem ideia disso, de que isso está acontecendo? Ou simplesmente já lá numa parte remota da própria estruturação que ele não utiliza, que ele tem pouco acesso, vai poucas vezes lá. Ele está exatamente por lá, sem saber direito das coisas, e está confiando nesse homem que lhe diz: eu te levo de volta lá. É o único caminho, ainda diz o homem, para ele. Muitos são os avisos para os colegas durante o estudo de filosofia clínica sobre isso. Não é? Se você construiu a sua estruturação, aos poucos a conhece, mediante bases categoriais, historicidade, EPEI e tudo mais, submodos, cuide. Okay? Cuide, seja prudente quanto a certas coisas. Se você entrar em certas áreas da sua estrutura de pensamento sem cuidados, sem critérios, você pode estar tomando uma atitude lotérica, aleatória, e pode colher isso, né? Pode colher coisas muito bonitas, mas pode também acabar se machucando muito com isso. Bom, vamos ver o que acontece com ele, com o Cavaleiro Balde, sabendo que para cada um de nós essa história seria diferente, né? Alguns não fariam isso que ele fez, de se aventurar por áreas remotas, acabando. Aliás, tem gente que jamais faria uma coisa dessa. A vida é toda desenhada, toda bonita nos no seus gonzos e pêndulos, e não sai dali a pessoa. Ele fez. Então, vamos adiante. Observem a metáfora que o escritor utiliza aqui conosco, né? É quando o sol já vai se pondo, que ele se dá por perdido e tudo mais. Logo chegaram a. Bom, ambos. Assim o desconhecido propôs levar. O Baldo aceitou de bom grado e pôs-se na trilha de seu guia por desfiladeiros e mata deserta. Logo chegaram a um pico elevado, ao pé do qual fora escavada uma caverna espaçosa. No centro dela havia uma grande pedra. Sobre a pedra, um crucifixo de madeira. Um catre de folhas secas preencheu o fundo da cela. O Baldo amarrou seu cavalo junto à entrada, enquanto seu anfitrião trazia em silêncio pão e vinho. Tomaram ambos os seus assentos, e o cavaleiro, a quem as roupas do desconhecido pareciam pouco adequadas a um eremita, não pôde conter a pergunta sobre seu passado. Observem, por favor. O cavaleiro Baldo afastou-se de seu mundo, suas coisas. Como ele interage com esses elementos remotos que lhe surgem, que ele agora já nem sabe de onde, porque afinal ele está numa localização muito distante daquilo que ele compreendia. Como usualmente ele interage? Provavelmente ele e uma grande quantidade de pessoas interagem a partir daquilo que já tem como conhecido, sua forma de ser. Seu elemento já protocolar de se relacionar, de estabelecer coletivos, interseções, etc. Não é? E como ele mostra aqui, ele vai e pergunta para o outro sobre a história. Quem diz que nessa área remota onde ele está, alguém tem história? Quem diz que as regras aí funcionam do mesmo como funcionam lá de onde ele vem, o Cavaleiro Baldo? Mas é como ele procede. Não queiras saber quem eu sou, respondeu secamente o eremita, e seu rosto fez-se sombrio e hostil. Vejam que este outro responde a ele: não queiras saber quem sou. Ah, se a pergunta fosse outra, venha que eu vou te mostrar, ou qualquer outra coisa. É provável que o cavaleiro Baldo tentasse compreender esse novo mundo a partir do mundo dele, das regras dele, estabelecendo comparações, dizendo: ah, lá de onde eu venho é assim, aqui é assado. É uma maneira como muitos procedem nas nossas bases categoriais, sabe? É bem típico, aliás, isso. Em contrapartida, O Baldo notou que ele escutava com toda a atenção e depois ficava absorto em pensamentos quando o cavaleiro começava a contar algumas de suas jornadas e os feitos gloriosos que praticava na juventude. Exausto, o Baldo por fim deitou-se no leito de folhas que lhe era oferecido e logo pegou no sono, enquanto seu anfitrião sentava-se à entrada da caverna. No meio da noite, perturbado por sonhos agitados, o cavaleiro despertou e ergueu-se na cama. Fora, a lua muito alta banhava o contorno silencioso das montanhas. Da boca da caverna, viu seu anfitrião andar inquieto de lá para cá sobre árvores altas, oscilantes. Entoava com voz surda uma canção da qual o Baldo só podia ouvir os intervalos mais ou menos das seguintes palavras. E aqui é colocado um longo poema de narrativa de época. Terminada a canção, sentou-se numa pedra e pareceu murmurar umas preces imperceptíveis que mais soavam como confusas fórmulas mágicas. O rumor dos riachos das montanhas vizinhas e o leve farfalhar dos pinheiros uniram estranhamente as vozes num só canto, e o Baldo, vencido pelo sono, deixou-se cair outra vez no leito. Mal luziram os primeiros raios da manhã entre as copas das árvores e o eremita já se achava de pé diante do cavaleiro para lhe indicar o caminho entre os desfiladeiros, bem disposto. E para nós que acompanhamos esses elementos, fica bastante complicado mensurar, compreender inclusive o que está se passando aqui, porque nos faltam os elementos todos, não é? Todos. Mas nessa leitura, ainda que fenomenológica, que se dá a ser e se fazer, ainda há muito a salvar no texto. Observe. Então eles caminharam muito, alcançaram a última montanha, e aí olhem o que acontece. O eremita, que estava guiando esse cavaleiro Baldo, ele se recosta e diz: "Ah, que beleza é o mundo!" Exclamou, comovido, cobriu os olhos com as duas mãos e às pressas tornou aos bosques. Balançando a cabeça, o Baldo tomou então o caminho familiar rumo a seu castelo. A curiosidade, no entanto, logo o fez voltar a essas paragens ermas e com algum esforço encontrou a caverna onde, desta vez, o eremita o recebeu de forma menos sombria e taciturna. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui? Tá. Para água, hidratação, e voltamos em 5 minutinhos para a segunda parte da aula. Bem, prosseguindo então, agora para a segunda e última parte da nossa aula, que é bastante extensa, vamos continuar aqui com o nosso cavaleiro Ubaldo e suas invenções e descobertas diante do que vem aí, diante dele. Já caíra a noite, havia dito assim: "Ah, que beleza é o mundo!" exclamou comovido, cobriu o rosto com as duas mãos e às pressas tornou ao bosque. Balançando a cabeça, o Baldo tomou então o caminho familiar rumo a seu castelo. A curiosidade, no entanto, logo fez voltar a essas paragens ermas e com algum esforço encontrou a caverna onde, desta vez, o eremita encontrou a caverna, dessa vez o eremita o recebeu de forma menos sombria e taciturna. Que ele desejava sinceramente espiar pecados graves, isso o Baldo já concluíra daquela canção noturna, é aquele poema longo que eu falei para vocês. Mas lhe parecia que esse espírito lutava em vão com o inimigo, pois em seu comportamento nada havia da serena confiança de uma alma devotada a Deus. E muitas vezes, sentados juntos para conversar, uma ansiedade terrena fortemente reprimida irrompia com força quase de onda dos irrequietos olhos flamejantes do homem, parecendo embrutecer estranhamente todas as suas feições e transformá-las por completo. Observem como cada vez mais o cavaleiro Ubaldo olha para esse homem e pontua todo o discurso de conhecimento, de compreensão, de entendimento do outro a partir deste mundo dele inversivo, Ubaldo. Lembrem que é uma crônica, é uma romance, uma novela baseada numa lenda famosa medieval, né? Que aqui é adaptada a um período muito diferente, que serve propósitos diferentes e que nos alcança ainda hoje. Ou seja, qual é a validade dessa leitura que o Baldo faz desse estranho homem que vive nessa caverna, que ele chama de eremita? Isso que o Baldo está fazendo, de fato, fotografa existencialmente o outro? Não é assim que nós construímos muitas vezes a ciência? Um desdobramento tautológico dela mesma? E por acrescentarmos nesta tautologia um número de elementos cada vez maior, que só se repetem, propriamente dito, ficamos com essa impressão de um conhecimento maior, de outras coisas? Muitas vezes não é assim que ocorre. Ubaldo, esse cavaleiro Ubaldo, conheceu esse homem e lançou pesadamente sobre essa criatura todo o seu critério de conhecimento, de indexação de coisas. Está ali. Isso, em estrutura do pensamento, quando uma pessoa se esparrama, caminha para regiões remotas de suas estruturações de pensamento, essas regras, esses mandamentos, esses ensinamentos existenciais costumam cair por terra. Costumam, porque não é sempre, ok? Há muitos e muitos casos nos quais não é assim. Há muitos casos nos quais a pessoa realmente asfalta, urbaniza as áreas remotas da IP delas, tal qual é lá no centro da IP, na parte que ela mais utiliza. Okay? E alguns ficam assim com a impressão que o mundo, o universo existencial, é mais do mesmo. Basta você galgar novos terrenos e você vai encontrar de novo pressupostos os mesmos, com outros nomes, outras faces, essencialmente os mesmos. No entanto, claro que a gente sabe bem em filosofia clínica que isso não é bem por aí, né, pessoal? Em muitos casos você abre a caixa de ferramenta a quem se lance para áreas remotas da própria estruturação sem qualquer pauta, sem qualquer critério, simplesmente para conhecer e ver outras coisas, e acaba se surpreendendo. Dependendo de onde mergulhar na estrutura de pensamento, pode ficar bastante surpreso com o que vai encontrar lá dentro. Inclusive, a perplexidade em torno do se é lá dentro mesmo, tá? Vamos adiante aqui. Que ele desejava, ok, e muitas vezes sentados juntos para conversar, uma ansiedade terrena fortemente reprimida e rompia com força quase de onda dos irrequietos olhos flamejantes do homem, parecendo embrutecer estranhamente todas as suas feições e transformá-las por completo. Isso instigou o pio cavaleiro a miudar as suas visitas a fim de proteger e resguardar esta alma vacilante com toda a força de um espírito puro e imaculado. Sob seu nome e vida pregressa, no entanto, o eremita guardou silêncio todo esse tempo. O passado parecia fazê-lo estremecer, mas a cada visita ele se tornava visivelmente mais calmo e confiante. Por isso, o bom cavaleiro logrou até mesmo convencê-lo a que o seguisse a seu castelo. Esses movimentos no qual o Ubaldo vai lá no mundo do outro e tenta catequizar, desenhar, organizar o mundo desse outro conforme ele, Ubaldo, ou que o traz o outro para seu mundo, o mundo de Ubaldo, mas não as coisas desse outro, a não ser alguns elementos que Ubaldo vai julgar útil no próprio mundo dele. Não é parte da nossa tradição colonialista, não é assim que as nossas Américas foram desenvolvidas e tudo? E nem sei se a palavra mais adequada é desenvolvidas, né? Quer dizer, é interessante o que aconteceu aqui no, nas nossas Américas, né? Quer dizer, esse conto do Ubaldo não é preciso ir a uma aldeia medieval para conhecer. Aqui nós tivemos muito disso também. Vamos lá. Já cair a noite quando chegaram ao forte. O cavaleiro fez acender uma lareira aconchegante e mandou vir do melhor vinho que possuía. O eremita pareceu sentir-se à vontade pela primeira vez. Observou com toda a atenção uma espada e outras armas que cintilavam à luz do fogo, penduradas na parede, e então contemplou o cavaleiro em silêncio, longamente. Muito. O nosso curso aqui diz respeito a abrir a caixa de ferramentas da estrutura do pensamento. Quando, na sua estrutura de pensamento, você traz algo que é pouco conhecido, que é pouco visível, que é pouco organizado dentro da sua EP e traz para essas organizações todas, o que está fazendo você? Não quero dizer que isso seja errado, ok? Nem contraproducente. Claro, vocês entendem que depende do caso e o contexto, isso ganha grande relevância e importância e deve ser feito. Em outros casos, jamais. Temos que descartar. E a diferenciação entre isso exige os nossos estudos, né, desde a historicidade. És feliz, disse, e admiro a tua figura robusta, elegante e viril, com verdadeiro temor e reverência. Como vives impassível a mágoa e o júbilo a que levas a vida sereno, ao mesmo tempo que pareces entregar-te a ela por inteiro, tal qual um marinheiro que sabe muito bem como manejar o leme e não se deixa confundir em seu curso pela maravilhosa canção das sereias. Na tua presença já me senti várias vezes como um tolo, covarde ou como um louco. Há pessoas inebriadas de vida. Ah, como é terrível ficar sóbrio outra vez de um só golpe. O cavaleiro, que não queria perder a oportunidade de tirar proveito desse singular arroubo de seu hóspede, insistiu com bondade que ele, afinal, lhe confiasse a história de sua vida. O eremita ficou pensativo. Se me prometeres, disse por fim, manter eterno segredo daquilo que te contar e me permitires omitir todos os nomes, eu o farei. O cavaleiro estendeu-lhe a mão e prometeu satisfeito aquilo que lhe pedia, e mandou chamar sua esposa, por cujo silêncio se responsabilizava, a fim de que ela também tomasse parte da história pela qual ambos ansiavam há tanto tempo. Ela apareceu como uma criança no colo e levando a outra pela mão. Era uma figura alta, bela em sua juventude em declínio, quieta e doce como o crepúsculo. Ah, qual a razão desse elogio feito ao cavaleiro? Veja, eu vou recuar um pouco o texto para vocês relembrarem. O eremita pareceu sentir-se à vontade pela primeira vez. Observou com toda atenção uma espada e outras armas que cintilavam. E então contemplou o cavaleiro em silêncio longamente. E disse para o cavaleiro: És feliz, admiro a tua figura robusta. Ah, isso já seria uma leitura de quem foi de certa maneira assimilado Isso é uma leitura de quem não foi assimilado e a faz de fora. Como contextualizar e compreender isso? Pontualmente, não há como fazer isso, se considerarmos apenas essas poucas linhas ali. É no corpo da obra que isso vai ganhar a maior diferenciação. Ok? Vamos adiante aqui, vamos ver qual é o segredo esse que ele tem a contar. Ah, ela apareceu com uma criança no colo e tal. Então ele começa a contar: o sol de outono erguia-se ameno e tépido sobre a névoa colorida que cobria os vales em torno do meu castelo. Quem está contando isso para nós, quem é? O eremita, aquele que vive numa caverna, tudo, tá? A música dissipara-se, a festa chegara ao fim e os joviais convivas retiravam-se para todos os lados. Era uma festa de despedida que eu oferecia a meu melhor companheiro, que naquele dia, junto com seu séquito, abraçara a causa da Santa Cruz para ajudar o exército cristão a conquistar a terra prometida. Desde a nossa mais tenra juventude, essa empreitada era o único objeto dos nossos desejos, esperanças e sonhos. E ainda hoje me invade muitas vezes uma indescritível nostalgia daqueles tempos tranquilos, de manhãs tão belas, quando nos sentávamos juntos sob as tilhas esguias na encosta rochosa de meu forte e seguimos em pensamento as nuvens que vogavam para aquele abençoado País das Maravilhas, onde viviam e lutavam Godofredo e outros heróis do esplendor da glória. Mas, como tudo mudou rápido dentro de mim, oh, como mudou! Uma donzela, a flor de toda a beleza, que eu vira apenas algumas vezes e por quem, sem que ela soubesse nutrir desde o início um amor invencível, mantinha-me cativo no calmo baluarte das montanhas. Agora que eu era forte o bastante para combater, era incapaz de me separar e deixar que meu amigo partisse só. Ela também estivera presente à festa, e eu me regalava com a despedida e desmedida felicidade no reflexo de sua beleza. Quando de manhã ela fez questão de partir e eu a ajudei a montar no cavalo, atrevi-me a revelar-lhe que somente por causa dela eu desistira da expedição. Nenhuma resposta ela deu, mas arregalou-me os olhos como que assustada e partiu a galope. A essas palavras, o cavaleiro e sua mulher entreolharam-se com visível sobressalto. O estranho, porém, não percebeu e continuou: todos haviam ido embora. O sol brilhava pelas altas janelas ogivais nos aposentos vazios, onde agora só ecoavam meus passos solitários. Debrucei-me longamente na escada. Dos bosques tranquilos abaixo ressoava o golpe de um outro lenhador. Um indescritível arroubo de nostalgia apoderou-se de mim. Nessa minha solidão, não pude mais suportar. Lancei-me sobre meu cavalo e saí à caça, para desafogar meu coração oprimido. Vaguei por um bom tempo e encontrei-me afinal, para minha surpresa, numa parte do território que até então me era totalmente desconhecida. Cavalgava pensativo com meu falcão no braço por uma campina magnífica, sobre o qual os raios do sol poente incidiam oblíquos. Uma questão aqui antes de prosseguir a leitura. O que está acontecendo aqui foi o mesmo que aconteceu lá no início com o cavaleiro Ubaldo em relação a esse homem? Não, ele também não nos mostra que lá atrás, em algum momento, ele se lançou em direção ao desconhecido, as montanhas que sobravam, tudo. Olha o que ele continua contando. Súbito ouvi várias trompas de caça que, a certa distância das montanhas, pareciam responder uma à outra. Algumas vozes as acompanhavam com canto. Nunca antes música alguma me preenchera com nostalgia tão maravilhosa como esses timbres, e ainda hoje me recordo de várias estrofes da canção, tal como me soprou o vento entre os acordes. E aí ele narra mais um belíssimo poema. Longo, vamos pular e vamos em direção ao que vem depois. Fiquei deslumbrado com esses acordes que me penetravam o coração. Meu falcão, assim que me ergueram as primeiras notas, espantou-se. Voou alto com um guicho estridente. Desapareceu nos ares e nunca mais voltou. Mas eu fui incapaz de resistir e continuei a seguir a sedutora canção das trompas, que, confundindo os sentidos, ora soavam como que à distância, ora se avolumavam com o vento. Assim foi até que eu finalmente saí da floresta e avistei um castelo rutilante situado sobre uma montanha bem à minha frente. Ele saiu então da propriedade dele e, quando caminhou um pouco, ele olhou para fora e viu que um castelo parecido com aquele que ele tinha. Algumas questões aqui importantes. Se estamos falando de uma estrutura de pensamento que tem seus elementos de alguma maneira conversados entre eles, de alguma maneira próximos, vizinhos, já que é uma estrutura, neste caso, quando falamos disso, não é razoável imaginarmos que, por mais que nos desloquemos dentro de uma estrutura, estaremos sempre diante de registros compreensíveis, ou pelo menos condizentes uns com os outros, assim como você pode sair daqui de Porto Alegre com seu automóvel e ir até Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, e dizer: "Eu não conheço Uruguaiana, professor, mas eu sei que vou encontrar automóveis, pessoas, pontes, um belo rio, um povo amistoso. Eu sei, não, nunca fui lá, mas deve ter tudo isso que eu estou dizendo." Nesse sentido, são elementos universais personificados que podem anular toda a compreensão da pessoa do elemento novo, que fazendo até do que é novo um elemento reconhecível. É mais ou menos como uma pessoa que para diante das nuvens, lá embaixo, e olha para o céu e começa a ver formas. Olha uma face de uma menina. Olha que bonito aquela montanha que a nuvem está desenhando. Ela vê formas reconhecidas nas nuvens. Ela simplesmente expande o mundo dela. Ok? Imaginem o que é isso, por exemplo, quando você sai do seu território para ir para um outro lugar e o que que você encontra? O mesmo que você tinha lá, castelos e outras coisas. Vocês sabem, tem pessoas que podem viajar para onde for, elas sempre se levam juntas e levam todas as suas convicções, coisas, praticamente às vezes anulando a jornada, né? Elas não veem nada do que de fato lá fora, a não ser o que elas já construíram. Deixa eu fazer uma parada aqui. Exatamente, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, pessoal. Há muitas, muitas tentativas na história da humanidade de expandir elementos, através dos dados historiográficos das próprias EPs. Isso acabou, tornando o mundo uma aldeia, em muitos casos. Quantos casos vocês conhecem de pessoas que dizem assim, ó, fulano? Imagine se você dissesse para esse, o cavaleiro Baldo, ou para o outro: vão em direção às áreas que vocês não conhecem, e lá deixem-se conquistar, e lá deixem-se assimilar, e lá mudem aquilo que vocês são por aquilo que vocês encontrarem. Quantas vezes vocês já ouviram um discurso assim ou dessa forma? Quando a ciência, por exemplo, ela avança em direção a um lugar, como conhecimento ou como ideologia, lembrem que a ciência também é uma ideologia. Quando ela avança em direção a um lugar, ela vai aberta a que esse lugar a transforme, a modifique, ou ela vai, como quem quer explicar esse lugar, retirar elementos desse lugar para um propósito pragmático, concreto, etc. Quantas vezes esse lugar que ela visitou, a ciência, ou os nossos dogmas, com as nossas reflexões, quantas vezes já houve o contrário? De sermos arrebatados, né, nessa tentativa do arrebatamento do outro. Sabe? Esta é uma questão. Há partes na estrutura do pensamento que não obedecem, provavelmente, a nenhuma das nossas leis conhecidas, imaginadas, nada. Há partes dentro da estrutura do pensamento, que é um oceano, que cumprem outras regras, outras funções, outras pautas, e que muitas vezes se anunciam em direção a nós e rapidamente alguns querem colocar isso num cabresto de explicação. Então, não, esses conceitos que me chegam, eles constituem um sonho. E sonho eu levo dentro da minha existência desta forma. Eles não constituem propriamente a realidade, eles constituem uma fantasia, uma quimera, etc. E assim fazem o que vocês estão vendo aqui no texto. Ora, que ciência é essa? Que conhecimento é esse? Que é um espelho? Como é possível transcendermos fazendo uma coisa dessas? E, no entanto, por vezes é. Por vezes, pelo próprio encaminhamento evolutivo dessas etapas, conforme essas ideias colocam, pode levar, sim, em alguns casos, ao crescimento e à transcendência. Mas é uma aposta daquelas bem complicadas, não é? Bem, vamos adiante aqui. Atravessei o portão gradeado, finamente revestido de ouro, do terraço do jardim onde se achava minha amada, e sucumbi, subjugado por tamanha beleza, a seus pés. Ela usava um vestido vermelho escuro, véus longos, transparentes como os fios leves do outono, adejavam ao redor dos cachos louros dourados. Ela ergueu-se afetuosa e, numa enternecedora, como entrecortada por amor e pesar, disse: jovem, belo e infeliz, como eu te amo. Há muito que eu te amo. E quando o outono dá início a seu misterioso festival, a cada ano desperta o meu desejo com nova e irresistível força. Infeliz, como vieste parar no círculo dos meus acordes, deixa-me e foge. Estremeci a estas palavras e implorei-lhe que continuasse a me falar e se explicasse em mais detalhes, mas não respondeu e andamos lado a lado em silêncio pelo jardim. Nesse meio tempo, fez-se noite. Espalhou-se então uma grande tempestade, uma grave majestade sobre sua figura. Pois fique então sabendo, disse ela, que teu amigo de infância, que hoje se despediu de ti, é um traidor. Fui forçado a ser sua noiva. Por puro ciúme, ele se escondeu de ti e o escondeu o seu amor. Ele não partiu para as terras distantes. Virá amanhã para me buscar e me esconder para sempre num castelo distante, longe dos olhos humanos. Agora tenho que ir. Se ele não morrer, nunca mais nos veremos. Ora, que história mais esquisita é essa? Uma típica história medieval, não é? Com seus rigores e pautas. E, para os nossos propósitos aqui, como é que se sente, vocês acham, o Baldo agora? Acham que ele está sentindo alguma estranheza? Tudo isso que o outro está falando para ele, esse eremita, como ele há pouco era conhecido, não é parte propriamente da vida do Ubaldo? Ele não vive exatamente isso aí, não é ele? Pois é. E, no entanto, pela maneira como esse eremita chegou e tudo, subjaz aqui uma série de códigos e de direcionamentos que não são aqueles que nós teríamos se fôssemos diretamente a um texto como esse, sem esses contrastes que fizemos aqui. Se tivéssemos só um personagem, por exemplo. Ela fala, ele continua, dizendo essas palavras, pousou-me um beijo nos lábios e desapareceu nas paisagens escuras. Uma pedra Seu diadema cintilou com brilho gélido em meus olhos quando ela se foi. Seu beijo queimava-me com volúpia quase terrível em todas as minhas veias. Ponderei então com pavor as palavras funestas que, ao despedir-se, ela estilara como veneno em meu sangue. E vaguei loucamente, absorto nas palavras, nas veredas solitárias. Exausto, por fim, estirei-me nos degraus de pedra diante do portão do castelo. As trompas continuavam a soar e eu adormeci no meio de pensamentos estranhos. Quando ele saiu, desnorteado, confuso, talvez aflito e exausto por caminhos da estrutura do pensamento dele, ele estava se afastando, ele estava naquelas áreas remotas, ou ele estava provavelmente num dos muito próximos dos eventos centrais, e ali é que ele se perde. Ou seja, ele se perde, mas sabe exatamente onde ele está, né? Um paradoxo compreensível nessa parte aqui. Quando abri os olhos, já clareava o dia. Todas as portas e janelas estavam firmemente cerradas, o jardim e toda a paisagem estavam calmos. Nesta solidão, despertou a imagem da amada e de todo o sortilégio da tarde anterior, com novos matizes de beleza matutina em meu coração, e senti, em cheio, a felicidade de ser correspondido no amor. Às vezes, é verdade, quando aquelas terríveis palavras me voltavam à lembrança, meu impulso era fugir para longe dali. Mas o beijo ainda me ardia nos lábios e eu era incapaz de sair do lugar. Soprava um vento cálido, quase sufocante, como se o verão quisesse voltar atrás. Cheguei assim a um vale estreito. Bom, aí ele diz assim, que ele retesou o arco para atirar, né, e voou rápido para uma outra árvore, a flecha dele. Seguiu isso com muita diligência e capricho, mas o belo pássaro que ele tentou acertar estava ainda voando pelas copas das árvores, suas asas rebrilhando à luz do sol. Ele diz então: cheguei assim a um vale estreito, seguindo o pássaro, cercado de rochas escarpadas. Nem ao menos um bafejo de ar infiltrava-se até ali. Tudo ainda estava verde, florido, como no verão. Um canto avolumou-se inebriante no centro desse vale. Atônito, verguei os galhos do robusto cerrado junto ao qual me encontrava, e meus olhos beiravam ébrios e ofuscados pelo encanto do que lá era revelado. Bem, uma pergunta aos senhores: o que faz o amor que ele está sentindo por essa moça no meio de tantas coisas tão previamente trilhadas e desenhadas? Como é possível um amor que liberta, que inspira, que faz maior, que torna o infinito próximo e tal, vicejar com todas essas características que ele insufla num contexto apertado de regras, de coisas e de pequenas pedras para a pessoa caminhar por sobre elas? Como é possível isso? Alguns acham que o amor transgride, mas vejam, seria de fato assim, pessoal? Muitas vezes na vida há nichos existenciais que algumas pessoas criam, e ali eles fazem nesses nichos todo tipo de bagunça e baderna, e dependendo de quem, do interlocutor, de quem interage, isso pode parecer muito e quase tudo na vida da outra pessoa. E às vezes é um espaço pequeno, localizado, que serve para um propósito qualquer. Terminado aquilo, a pessoa segue de novo em direção às coisas dela. Deixa eu ver a opinião de vocês sobre isso. Quem gostaria de opinar, por favor? Vejam que o amor como possibilidade de redenção, como possibilidade de caminhos, de horizontes, como o livre ser diante da existência surge dentro de fatores muito bem indexados. O amor surge dentro de castelos, dentro de regras, dentro de preceitos e premissas muito bem codificados. Ele quer viver, quer ser livre, quer transcender, pois que faça isso ali. Ok? Eis o elemento muito curioso, muito peculiar. E na historicidade da humanidade, nós temos de fato, não uma vez e nem duas, muitas vezes nas quais foi assim mesmo, que ao abrir esses elementos para eventos como o amor, de fato essas regras todas começaram a derreter. Outras vezes vocês sabem, não foi bem assim, não é? Quem morre é o amor dentro disso. Permanece às vezes inclusive a sua forma, mas seu conteúdo se esvazia. Esse encontro ele apresenta muitas matizes para vários lados que precisamos observar aqui. E ele continua contando mais adiante que ele, o castelo de minha amada eu avistava várias vezes quando chegava a uma elevação. Era situado à distância, as trompas tornavam a cantar como na noite anterior. O brilho das velas difundia-se como um tênue luar por todas as janelas, a ponto de perder o controle dos meus sentidos. Escalei finalmente uma rocha íngreme sobre a qual corri um ribeirão estrondeante. Quando cheguei ao topo, já ali avistei uma figura escura sentada sobre uma pedra, quieta, imóvel, como se ela própria fosse de pedra. As nuvens lançaram-se pelos céus dilaceradas. A lua surgiu vermelho sangue por um instante, e eu reconheci meu amigo, o noivo da minha amada. Ergueu-se assim que me viu, rápido e aprumo, tanto que estremeci por dentro, e agarrou lá sua espada. Em fúria, caí sobre ele e o prendi com os dois braços. Lutamos por alguns momentos, até que, por fim, arremessei-o, pedra abaixo, pelo abismo. Súbito, fez silêncio nas profundezas ao redor, e só o ribeirão embaixo rugia com mais força, como se toda a minha vida pretérita estivesse sepultada sobre essas águas turbulentas e tudo fosse para sempre passado. Corri em disparada para longe daquele lugar terrível. Foi então que me pareceu ouvir uma risada estrepitosa, perversa, como se viesse da copa das árvores, às minhas costas. Ao mesmo tempo, na confusão de meus sentidos, supus rever o pássaro que perseguira antes nos galhos acima de mim. Acuado, transido de medo e meio desfalecido, corri pelas selvas e transpus o muro do jardim rumo ao castelo da donzela. Com todas as forças, sacudi os gonzos do portão fechado. Abram! Gritei fora de mim. Abram! Eu matei o meu irmão do peito. Agora és minha na terra e no inferno. Bem, ora que narrativa mais interessante temos aqui. Ao ter cometido aquilo que ele considera uma atrocidade, numa disputa pela donzela, ele sai correndo e nessa correria, todo o sentido lógico das construções formais dentro dele parecem esmorecer. Ele começa a falar de coisas que são fora dessa parte desenhada, solidamente constituída da existência dele, e que é tantas vezes narrada por pessoas que fazem atos assim, não é, que saem correndo sem ver para onde estão indo, a cabeça girando, tudo acontecendo ao contrário. Não é assim que muitos nos falam? Mas observem, correm para onde? Para onde ele correu? Ele correu para a distância, para as áreas remotas da IP dele, e cada vez mais distantes, ou ele correu para áreas centrais, para o abrigo, por exemplo, do castelo da amada, e coisas dessa natureza? E ao correr para esses lugares, o que acham que ele vai encontrar e como acham que vão reagir a ele via intercessão e tudo mais, não é? Eis as questões. Então ele fala: as folhas do portão rapidamente se abriram e a donzela, mais bela do que eu jamais a vira, atirou-se com abandono em meu peito dilacerado, revolto por tempestades, e cobriu-me de beijos ardentes. À vez de permitir que eu cale sobre o luxo dos aposentos a fragrância das flores e árvores exóticas, entre as quais se entreviam belas criaturas a cantar, as vagas da luz e música, a volúpia furiosa e inevitável que nos braços da donzela eu, etc. Neste ponto, o estranho atacou de repente. É que lá fora se podia ouvir uma estranha canção que passara esvoaçante pelas janelas do forte. Eram apenas algumas notas, etc, etc, etc. Acalma-te, disse o cavaleiro. Estamos habituados a isso. Dizem que nos bosques vizinhos costuma haver bruxaria, e muitas vezes, na época de outono, tais sons chegam à noite até os nossos castelos. Eles se vão tão rápido quanto chegam, e não nos preocupamos mais com o assunto. No entanto, uma grande comoção parecia agitar o peito do cavaleiro, e só a custo ele a reprimia. Os acordes lá fora já haviam sumido. O estranho permanecia sentado, como que ausente, perdido em profundos pensamentos. Após longa pausa, recompôs e retomou a sua história, então não tão calmo como antes. Eu notava que a donzela, em meio ao esplendor, era acometida às vezes de uma involuntária melancolia, quando via que fora do castelo o outono queria dar adeus às campinas. Mas uma noite de sono bem dormida bastava para que tudo voltasse ao normal, e o seu rosto magnífico, o jantar e o jardim e a paisagem toda ao redor miravam-me de manhã sempre com viço, frescor e como que recém-criados. Só uma vez, eu a seu lado diante da janela, ela ficou mais calada e triste que de hábito. Todas as suas criadas nos haviam deixado, as canções das trompas soavam naquele dia só a infinita distância, até que afinal extinguiram-se. Os olhos da minha amada haviam perdido todo o brilho e pareciam extintos. Atrás das montanhas o sol se pôs e encheu o jardim e os vales ao redor com seu brilho pálido. Quando despertei, já era noite, após ter dormido em meio aos meus sonhos, e tudo estava em silêncio no castelo. A lua brilhava muito clara. Minha amada dormia deitada ao meu lado no leito de seda. Contemplei-a perplexo, estava pálida. Seus cachos pendiam em desalinho sobre o rosto e o peito como se desgrenhados pelo vento. Todo o resto ao meu redor permanecia intocado, tal como antes de adormecer. Pareceu-me que muito tempo havia passado. Aproximei-me da janela aberta. A paisagem lá fora me pareceu transformada e bem diferente daquela que eu sempre vira. As árvores farfalhavam misteriosamente. O que aconteceu aqui? Ele estava sonhando? Nessa parte da novela ele dormiu e agora ele está sonhando e está nos contando isso?
Bela interrogação, professor. Não saberia participar da sua pergunta.
Vamos então adiante, vamos ver o que acontece. Vi então, lá embaixo, junto ao muro do castelo, dois homens que murmuravam e conferenciavam as ocultas, curvando-se sempre do mesmo modo e inclinando-se um para o outro num movimento de vai e vem, como se quisessem urdir uma teia. Eu era incapaz de entender o que diziam. Só os ouvia de vez em quando mencionarem meu nome. Tornei a observar a figura da donzela, que agora era iluminada em cheio pela lua. Parecia-me ver uma beleza de pedra, bela, mas fria como a morte, imóvel. Uma pedra cintilava como olhos de basilisco em seu peito hirto. Sua boca parecia-me estranhamente desfigurada. Um horror desses que eu nunca sentira antes em minha vida possuiu-me num instante. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Esse horror do qual ele fala aqui é um horror pontual? Tudo isso aconteceu desvinculado da história toda que ele vinha contando? Da briga por ela, de que ele jogou o outro no abismo e tudo mais. Por ter feito esses elementos, o que acham que acontece com algumas estruturas do pensamento? Vocês já viram que quando a gente estuda na historicidade do MP, às vezes dá, por exemplo, a pessoa dizia, aí a minha empresa quebrou com aquele plano do governo Y, Delta, W, e meus funcionários coitados que tinham famílias e crianças que tinham escolas, e aquilo me deixou assim muito angustiado, como fazer, como agora, o que vai ser, quase uma cidade inteira, porque a empresa era muito grande, etc. Ele conta isso. Em seguida, de modo similar ao que vocês viram aqui do sujeito que tira o amigo lá embaixo, não era um amigo, né? Era alguém, para ele, era um inimigo, era alguém que queria a mulher dele, pela qual ele estava enamorado. Depois de ter feito isso, simplesmente a vida volta ao natural, está tudo bem e tal. Estão vendo? É muito raro que isso aconteça. Muito raro. Ainda que alguns pareçam dizer assim, ah, daí eu cheguei lá e fiz tal coisa horrível, pronto, mas não teve maiores consequências e depois tudo seguiu como era. Vejam na historicidade, vejam o que aconteceu. Às vezes, por exemplo, isso que ele está contando ali é o 10º ato depois de 9 que ele já fez, portanto já está habituado àquilo. Mas ele esqueceu de pontuar os 9 outros. Outras vezes, bom, há muitas questões aqui, mas eu quero me ater aqui ao que está se passando, quando não a esses outros elementos. Quando numa estrutura de pensamento organizado há um elemento tão forte de fragmentação e ruptura, ele geralmente produz essas sequelas, como esse horror, esse medo, essas coisas que ele agora começa a nos mostrar e que vão mudar bastante a história daqui para frente. Quando saí do castelo, vi a certa distância os dois estranhos de repente petrificados em sua tarefa e paralisados como estátuas. Do outro lado, montanha abaixo, avistei junto a um estranho lago várias moças com trajes brancos como neve, que, entre cantigas maravilhosas, pareciam ocupadas em entender sobre os campos em estranhas teias, entender, empalidecendo ao luar. Essa visão e esse canto aumentaram ainda mais o meu horror, e lancei-me com ímpeto, tanto maior sobre o muro do jardim. As nuvens voavam ligeiras no céu, as árvores atrás de mim farfalhavam. Eu corria buscando fôlego para longe, para longe. Onde ele estava, esse homem, esse outro cavaleiro, que não era o Baldo? Vejam, aparentemente não há nenhuma relação entre isso, ele ter atirado o outro penhasco abaixo, entre a maneira como ele quis ficar com a moça, que era um amor tão puro, mas o custo desse amor tão puro foi, entre outras coisas, um atentado terrível que ele fez aqui e tudo mais, e acha que simplesmente na estrutura em que ele, onde ele está inserido, essas coisas ocorrem. Só que aqui nós temos um fator disjuntivo que merece nossa atenção. Quando esses fatores ocorrem, esse horror, essa incompreensão, essas fantasias todas, elas não dizem respeito àquilo ali que estava sendo vivido até então. Isso é aberto, são abertos canais, passagens para que elementos remotos da estrutura do pensamento possam chegar até ali e se pronunciar. Exemplo, uma pessoa que raramente diz palavrão, quase nunca praticamente, mas no meio de uma contenda qualquer lá, acaba abrindo passagens para que isso, que ocupa um lugar distante do palco das ações da vida dela, se personifique na forma de um soco, na forma de um grito, na forma de uma ofensa pessoal grave e tudo mais. Ora, o que essa pessoa está fazendo, entre outras coisas, é conversar áreas da estrutura do pensamento dela. Dependendo por exemplo, você propõe para uma pessoa, vamos conversar essa sua crença de que o mundo precisa de educação, de ensino de qualidade, com o que você acha de você mesmo, que você nunca estudou, nunca teve escola. O que você acha que uma coisa pode estar ter com relação a outra? O tópico 2, o que acha de si mesmo, e o tópico 5. Você propôs uma conversação, às vezes entre áreas que não conversavam na IP dessa pessoa. Quando uma estruturação de pensamento se abre, passagem via conversação, via um ato violento, uma outra coisa qualquer, o amor também pode ser, exemplo sublime, talvez, para alguns. Quando você abre essas conversações entre partes distantes, que são pouco, entre elas, elas se conhecem pouco, e tudo na estrutura de pensamento, pode haver uma desorganização, pode haver uma estranheza, pode haver coisas de que a pessoa, aliás, não é do cotidiano do desdobramento dela, tá bom? Aí, ele continua contando daquele lugar e ele exclama: mas o que é isso? Mas onde estou? Exclamei surpreso e não sabia o que havia acontecido comigo. O outono e o inverno se foram. A primavera está de volta à terra. Meu Deus, onde é que eu estive todo esse tempo? Finalmente, alcancei o topo da última montanha. O sol levantando-se esplêndido. Um arrepio de prazer excrepou a terra. Riachos e castelos brilhavam. As pessoas cuidavam tranquilas e alegres de seus afazeres diários, como sempre. Incontáveis cotovias alcançavam em júbilo, em voo alto pelos ares. Caí de joelhos e chorei amargamente pela minha vida perdida. Não entendi e não entendo até agora como tudo se passou. Mas não queria ainda descer ao mundo sereno e inocente, com esse peito cheio de pecado e volúpia desabrida. Enterrado no mais profundo ermo, o meu desejo era rogar pelo perdão aos céus e não rever as moradas dos homens antes que tivesse lavado com lágrimas de fervorosa penitência todas as minhas faltas. A única coisa sobre o passado que eu tinha clara e nítida consciência. Vivi assim durante um ano, quando então me encontraste perto da caverna. Olha aí. Nós já vimos neste curso sobre a caixa de máquinas da estrutura do pensamento, mas isso só faz sentido se vocês pegarem aquelas lições da historicidade que nós vimos, de como esses elementos se ligam, se desligam e tudo mais. Nós vimos mais de uma vez o que ocorre nessas junções, nessas mecânicas da alma de uma sociedade como a nossa, não é? Quer dizer, esse que ele encontrou naquela caverna, que estava de alguma maneira respondendo, complementando isso que foi vivido, é este que agora nos conta a história? E agora, por ele saber o que, que houve com ele, esse eremita, que foi passar a viver ali e tudo mais? E ele diz: como vês, há um maravilhoso e sombrio reino de ideias no peito humano, onde rebrilham, com aterrador olhar enamorado, cristais e rubis e todas as flores petrificadas das profundezas, e acordes mágicos sobram de permeio. Tu não sabes de onde vem e para onde vão, a beleza da vida terrena faísca lá fora, para dentro, em crepúsculo, as fontes invisíveis tristemente sedutoras. Pobre Raimundo, exclamou então o cavaleiro, que observava longamente, com profunda emoção, o estranho perdido dos devaneios de sua história. Santo Deus, quem és? Que sabes o meu nome? Quem és tu que sabes o meu nome? Exclamou o estranho com um pulo, como se atingido por um raio. É mesmo, de onde ele sabia o nome dele?
Quantos erros eu tenho?
Vou fazer mais uma parada para as dúvidas, considerações aqui nessa parte da história. Então ele falou, né? Santo Deus, quem és que sabes o meu nome? Exclamou o estranho num pulo, como que atingido por um raio. Deus meu, retrucou o cavaleiro, e com efusão envolveu em seus braços o homem que tremia de alto a baixo. Então, não nos reconheces mais? Eu sou seu velho e fiel irmão de armas, o Baldo. E esta é a tua Berta, que amaste em segredo, que ajudaste a montar no cavalo depois daquela festa de despedida em teu forte. O tempo e uma vida movimentada embaçaram, desde então, nossas feições de fresca juventude. E eu só te reconheci quando começaste a narrar tua história. Eu nunca estive num lugar como aquele que descreveste, e nunca lutei contigo sobre pedra nenhuma. Logo, depois daquela festa, parti para a Palestina, onde combati por muitos anos, e a bela Berta, que vês aqui, se tornou minha mulher após meu retorno. Berta também não te viu nunca mais depois da festa de despedida. E tudo que narraste é pura fantasia. Um feitiço maléfico que desperta cada outono, então sempre te põe a perder, meu pobre Raimundo. Te manteve seduzido durante muitos anos com ardis de mentira. Sem te dares conta, viveste mesmos como se fossem dias. Ninguém sabia quando retornei da terra prometida para onde tinha ido, e nós te dávamos há muito por perdido. E agora, não é? Que bela explicação que nos torna plausível vários pontos, né? E que mostra o delírio do outro, coitado. Mas seria essa a única explicação que nós temos? Porque aqui um leque poderoso se abre diante disso. O leque dos espelhos. O leque de nos relacionarmos com criaturas e situações e condições que são na realidade espelhos. Eles sabem tudo de nós porque são espelhos. Basta que você baixe um pouco o olhar, suba um pouco o olhar, e você verá sobre o espelho a paisagem que está ali mesmo com você. Mas para alguns, não, esse espelho não adquire esse status como estamos falando. Eles personificam. Aquela criatura que está lá no espelho é uma outra criatura. Para alguns é assim que funciona. Mas essa não é ainda a única explicação. Há muitas outras aqui. Inclusive a mais rasteira, que de fato aconteceu como o texto está mostrando. Algumas pessoas, quando de maneira desavisada, descuidada, displicente, negligente, começam a se ocupar das partes menos conhecidas de suas EPs, e lembrem, esse curso a gente está abrindo a caixa de máquinas e tudo, algumas encontram coisas tão surpreendentes que precisam de explicações como essas que vocês acabaram de ver, que rapidamente desenham o tecido lógico das coisas para até poderem respirar e viver sem um grande medo, um grande susto daquilo com que se depararam. É como um artista que, ao fazer uma obra esplêndida, olha para aquilo assustado e se pergunta: de onde veio isso? Eu não sabia que eu podia produzir algo assim. Ou um músico. Vamos para o final do nosso conto. Feliz que estava, o Baldo não notou que seu amigo tremia cada vez mais fortemente a cada palavra. E aí ele diz: perdido, tudo perdido, exclamou do fundo do peito. Desvencilhou-se dos braços de Ubaldo e disparou rápido, como uma flecha, para fora do castelo, na direção da noite e da floresta. Isso mesmo, perdido, e meu amor e toda a minha vida uma longa ilusão. Não parava de dizer a si mesmo e corria, até todas as luzes no castelo de Ubaldo desaparecerem em suas costas. Quase sem querer, tomou o rumo de seu próprio forte, ao qual chegou quando rompia a aurora. Fazia novamente uma serena manhã de outono, como antes, quando havia muitos anos ele deixara o castelo, e lembrança daquele tempo e a dor pelo brilho e glória perdidos de sua juventude abateram-se em cheio sobre toda a sua alma. As tilhas esguias no pátio das pedras do forte continuavam farfalhando, mas o lugar e o castelo inteiro estavam vazios, desertos, e o vento sibilava pelos vãos das janelas em ruínas. Entrou no jardim. Ele estava mais verme e destruído. Só uma ou outra flor temporã ainda cintilavam aqui e ali. Com assombro, reconheceu também o belo pássaro dourado na floresta encantada. Era a imagem viva, tudo aquilo de Ubaldo. Horrorizado, Raimundo desviou o rosto da imagem terrivelmente imóvel e baixou a vista para a manhã clara à sua frente. Súbito, lá embaixo, passou a galope num corcel airoso a bela donzela encantada, sorridente na flor da sua juventude. Fios prateados de verão tremulavam as suas costas. O diadema em sua fronte lançava raios, ouro esverdeados pela campina fora. Com todos os sentidos turvados, Raimundo disparou pelo jardim em busca da imagem arrebatadora. A estranha canção do pássaro sempre o precedia à medida que avançava, e aos poucos, quanto mais progredia, esses acordes transformavam-se magicamente na antiga canção das trompas que então os seduziam. Tornou seu castelo as montanhas e o mundo inteiro abismaram-se em crepúsculo às suas costas. Tornou a ecoar, e perdido em loucura, o próprio Raimundo seguiu a melodia pela floresta adentro e nunca mais foi visto. Fim da obra. De Eichendorff, chamada Sortilégio de Outono de 1808-1809. Tenho várias considerações aqui a tratar com os senhores. Ora, então ele inventou tudo isso? Ele não chegou a matar ninguém? E quem ele achou que matava era o próprio outro que fugiu com a menina? Quer dizer, não fugiu, foi ele que desapareceu, não é? E tudo aquilo ele confundiu, ele fez uma equivocidade. E quando ele começa a se dar conta disso, nada mais faz sentido, tudo é esquisito, tudo vira do avesso, e ele sai correndo. Olhem agora para onde ele corre. Não é para dentro da IP dele, para um lugar quente, abrigado do vento, com comida, com paz. Não, ele corre para a floresta aberta, para o desconhecido. E ele que está com a cabeça toda virada do avesso, com as pautas quebradas, com os argumentos dilacerados, talvez até por isso, em direção à floresta aberta, que é onde ele vai, ele tem uma outra chance de outras coisas. Muito diferente do que é quando nós começamos a nossa aula de hoje. Que lá, sim, as coisas, vocês viram como é que estavam propensas a funcionar. Aqui a propensão é de outra ordem. Ele pode ir em direção a essas florestas abertas e recriar alguns elementos, mas pela primeira vez se entregar a uma construção de conteúdos, a uma elaboração de conteúdos como antes jamais ele havia feito. Pode, não é? Essa é a beleza, essa é a plasticidade. Agora, não sei se dá para indicarmos um caminho desse tão tortuoso e tão exasperador para muita gente. Para muitos não dá, não é por aí que a coisa é. Eles precisam de uma trajetória arborizada, nas laterais da estrada tem as lâmpadas, calçadas, casas dos dois lados, jardim dentro das casas, famílias, tudo isso dentro de uma pequena cidade, cada um com seu emprego, com as suas coisas, aí dá. Aí consegue fazer voos cuidadosos via arte, via diletantismo, mas dentro desse contexto. Alguns que fazem, como aqui vocês viram no, nessa breve romance, nessa breve novela, acabam às vezes produzindo elementos com os quais não sabem, não têm a menor ideia de como lidar, o que fazer com isso. Se assustam, fica uma coisa fantasmagórica, como o próprio texto ao final ali, sabe? Daquele eremita que estava lá, misterioso, sereno nas suas coisas, que chamou a atenção do outro, e o outro o encontra quando está vagando também. Pois é esse que ao final, de fato, se torna aquilo que no início ele apenas anunciava para nós. Essas lições que vimos hoje, no fechamento da trilogia sobre o inconsciente, serão de grande relevância. Acho que vão nos servir assim para exemplos maravilhosos, sabe, de pessoas que em certos experimentos acabaram esbarrando em estruturas similares ao que é o inconsciente e o chamaram por tal. Será o ex-inconsciente, sabe, de pessoas que nessas bravatas, semelhantes ao que vimos aqui, nas suas correrias e andanças, acabaram tropeçando em eventos, em coisas, e que ao tentarem uma conversação aqui, acabaram novamente desfazendo laços muito delicados, e onde havia às vezes um inconsciente construído, isso deixou de haver. E assim os exemplos vão ao infinito quanto a isso tudo. Vou desligar o gravador pela última vez para ouvir considerações finais e dúvidas dos senhores.